Está no ar o Jornal do Senado.
Senado deve votar este ano divulgação de gastos da Presidência da República com cartões corporativos.
Cristóvão Buarque e Ciro Nogueira querem estimular aumento da produção e uso de energias renováveis.
Teto de gastos e reforma da Previdência vão prejudicar principalmente os mais pobres, reclama Lindbergh Farias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado retoma em 2017 a discussão de um projeto que garante maior transparência nas despesas pessoais da Presidência da República e dos três poderes pagas com cartões corporativos.
A proposta trata da divulgação desses gastos no portal de transparência na internet e já foi aprovada pela Comissão de Transparência e Governança.
Após o recesso, a proposta será votada pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Tiago Melo.
Além de permitir a realização de saques em dinheiro, o cartão funciona também como um cartão de crédito internacional, cuja fatura é liquidada diretamente na conta única da União. Segundo o portal da Transparência, em 2015, pelo menos 91% das despesas da presidência foram classificadas como sigilosas, um montante de quase 6 milhões de reais. A proposta garante que sejam divulgadas junto às despesas o nome e matrícula do responsável pelo gasto. Para o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, autor do PL, o objetivo é evitar o uso indevido do dinheiro público e garantir transparência à população.
É um tema atual, uma pauta que foi deliberada por todos os movimentos e todas as pessoas que foram às ruas buscando a transparência e o resultado no gasto público.
A Comissão de Transparência e Governança também aprovou em 2016 o projeto que cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública. A ideia partiu da Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato de Jovens.
A proposta prevê a adoção de procedimentos estatísticos e de segurança, como a publicação de relatórios sobre o uso da força, número de policiais mortos e os principais indicadores da criminalidade.
De acordo com o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, esses dados são necessários na elaboração e implantação de políticas públicas para diminuir a violência.
A população tem o direito de conhecer as ações que o Estado pretende empreender na prevenção e no combate à criminalidade, bem como seus resultados.
Outro projeto em estudo no Senado visa beneficiar quem tem mais de 60 anos e sonha fazer um curso superior. Pela proposta, 20% das vagas ociosas das universidades públicas seriam destinadas aos idosos.
Proposta pelo senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, a cota já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e agora está em exame na Comissão de Educação.
Em defesa do projeto, Eduardo Amorim destaca que o brasileiro hoje vive mais e que é baixo o número de idosos com formação universitária.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que foi relator da proposta na comissão, explica que as universidades terão autonomia para decidir a forma de acesso dos idosos.
As vagas ociosas em instituições de ensino superior, que elas possam ser preenchidas, claro, gratuitamente, por pessoas com mais de 60 anos. Se as pessoas com mais de 60 anos não ocuparem as vagas, essas vagas ficarão à disposição, normalmente como é pela política de cotas.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos provocará uma redução drástica dos investimentos públicos.
E isso poderá gerar estagnação econômica nos próximos anos, alertou o senador. Ele também disse que a limitação dos gastos públicos e a reforma da Previdência vão prejudicar os mais pobres e os trabalhadores.
Eu pergunto, qual a contribuição que os mais ricos estão dando para esse ajuste fiscal? Qual a contribuição que os grandes empresários estão dando para esse ajuste fiscal? Qual a contribuição que os banqueiros estão dando para esse ajuste fiscal? Zero! Nenhuma! Nós temos um sistema tributário muito injusto. Os muito ricos desse país pagam pouquíssimos impostos.
Os banheiros de uso coletivo terão que ter torneiras com desligamento automático, se virar lei e projeto em exame no Senado.
A proposta já passou pela Comissão de Desenvolvimento Regional, onde o relator, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, explicou que essa medida vai ajudar a evitar desperdício de água.
Além disso, como destaca o senador, esse tipo de torneira protege contra a transmissão de doenças, porque dispensa o contato da mão com o registro.
As torneiras de banheiros públicos são particularmente sensíveis ao desperdício, uma vez que o usuário não é o responsável pelo pagamento da água que utiliza.
Agora é lei. O hino nacional inteiro terá que ser tocado em todo evento esportivo oficial no Brasil.
A obrigatoriedade está em lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada no final de dezembro pela Presidência da República. Detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O texto modifica a lei de 1971, que trata da forma e apresentação dos símbolos nacionais, como a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. O hino deverá ser tocado integralmente na abertura de competições esportivas nacionais do Sistema Nacional do Desporto. A lista inclui os jogos de ligas regionais, nacionais, confederações e comitês olímpico e paralímpico. O projeto foi aprovado no Senado no dia 15 de dezembro de 2016 e seguiu para a sanção presidencial. Ao defender a aprovação, a relatora da proposta, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a abertura dos eventos esportivos com o hino vai despertar o sentimento de nacionalidade nas pessoas.
É a forma como o americano fala e canta o seu hino. Bota a mão no peito e faz uma reverência. No Brasil está começando um pouco esses hábitos, mas todos os brasileiros cantam. E vou lhe dizer mais, no Rio Grande do Sul, se canta o hino do Rio Grande do Sul, todo mundo canta com o mesmo, às vezes até mais entusiasmo do que o hino nacional, porque essas questões são culturais no nosso povo.
A iniciativa já entrou em vigor no dia da sua publicação, 30 de dezembro de 2016. Assim, de agora em diante, todos os eventos esportivos precisam cumprir a regra.
O Brasil assumiu no Acordo de Paris o compromisso de fazer com que até 2030 as energias renováveis representem 45% da matriz energética nacional.
De fato, as fontes de energia renováveis, como a solar, por exemplo, vem ganhando espaço no país. Mas os senadores avaliam que as leis atuais são insuficientes para estimular uma produção maior neste setor.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, diz faltar incentivos ao uso desses sistemas de geração de energia limpa, que geralmente custam mais pela falta de desenvolvimento de tecnologia no setor pelo Brasil.
Por isso, ele já apresentou um projeto que prevê o uso obrigatório de recursos na pesquisa de fontes alternativas de energia por empresas do setor elétrico.
É preciso haver subsídio, é preciso haver incentivo para que as pessoas comecem a substituir, mesmo que tenha de pagar mais nesse momento, do que a energia por fontes tradicionais, que são baratas hoje, mas vão ficar inviáveis ou caríssimas no longo prazo.
Já o projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, permite o uso de dinheiro do FGTS na compra e na instalação de equipamentos para a geração própria de energia em residências.
Se o projeto virar lei, a medida vai beneficiar a geração de energia a partir de fontes hidráulica, solar, eólica ou de biomassa.
Segundo Ciro Nogueira, para o cidadão, os ganhos com a economia de energia serão maiores que o rendimento proporcionado pela aplicação tradicional do FGTS. Além disso, o país também ganha com uma matriz energética mais limpa.
Um projeto desse visa a geração de energia da forma mais limpa possível, a melhorar a renda dos trabalhadores brasileiros e, principalmente, ele fazer jus ao dinheiro que é dele, do trabalhador.
Para o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, esse tipo de estímulo é importante para o país aproveitar mais seu potencial natural para energias renováveis.
Nós temos que aproveitar essa grande aptidão natural que existe no Brasil para outras fontes alternativas e com destaque a energia eólica e solar.
Também o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, tem projetos de lei voltados para o estímulo às energias renováveis. Um deles prevê incentivos para a expansão de energia solar em edificações e terrenos públicos.
O que você pensa desses projetos? Ligue para a Rádio Senado no 0800-6122-11 e deixe sua opinião, sugestão ou crítica. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.